prato do dia. O cardápio certo para você ficar bem informado.
Olá, eu sou Pablo Nogueira e nesta edição do podcast Prato do Dia, vamos conversar sobre o panorama da geopolítica mundial e o papel que a Rússia desempenha na construção de um novo cenário global. Quando, em 24 de fevereiro de 2022, tropas russas baseadas na Bielorrússia, na Crimeia e em território russo cruzaram a fronteira da Ucrânia como parte de uma invasão total, a história mundial imediatamente deu uma guinada. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o continente europeu não assistia a uma operação militar destas proporções, envolvendo deslocamentos de dezenas de milhares de soldados, colunas de blindados, bombardeios usando aviões e mísseis em grande número e até um ataque de paraquedistas ao aeroporto de Kiev, com o objetivo explícito de capturar Vladimir Zelensky ou levá-lo a fugir. A operação, porém, falhou completamente em seu objetivo de derrotar rapidamente o exército ucraniano. Os russos foram forçados a se retirar de algumas áreas que haviam invadido. Apoiado pela OTAN, o exército ucraniano tem travado uma brutal guerra de resistência no leste do país, que ao longo de 3 anos e meio já resultou em quase 1,5 milhão de mortes e feridos dos dois lados, segundo o levantamento do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais. O conflito projetou para o centro do picadeiro mundial a figura do presidente russo, Vladimir Putin. Ele lidera a Rússia desde o ano 2000 e se tornou uma figura polêmica dentro e fora do país. Entre os motivos que o tornam tão controverso estão o regime político de caráter centralista, autoritário e conservador que ele instituiu, a recuperação do padrão de vida e do poder de compra do povo russo, a reemergência da Rússia como um ator político global, exercendo influência em regiões do globo tão distantes como o Caribe, na América do Sul, a Síria, no Oriente Médio e diversos países da África. E também a adoção de uma retórica militar extremamente dura ao longo da guerra da Ucrânia, que incluiu menções à possibilidade de uso do arsenal atômico que o país possui em caso de extrema necessidade. Mas o que será que realmente busca essa Rússia que está sendo forjada pelo conflito na Ucrânia? Para conversar sobre esse tema, recebemos hoje o Getúlio Alves de Almeida Neto. Graduado em Relações Internacionais, ele é mestre e doutorando em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas. Getúlio pesquisa a Rússia há quase uma década, com enfoque na reestruturação militar russa pós-soviética como instrumento de projeção de poder. Também é membro fundador do Centro de Investigação em Rússia, Eurásia e Espaço Pós-Soviético. Sua pesquisa de doutorado se intitula Aumento das Forças Militares Russas no Ártico de 2008 a 2022, palco geopolítico para a estratégia russa no século XXI. Ao meu lado nesta entrevista estará o repórter Bruno Vaiano, meu colega no Jornal da Unesp. Então, Getúlio, a gente quer começar desejando a você boas-vindas ao nosso podcast Prato do Dia.
Bom dia, boa tarde, Pablo e Bruno. Muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz e satisfeito em poder estar aqui com vocês hoje.
Então, Getúlio, vamos começar aí pelo mais quente no imaginário, né? Que é a questão da invasão da Ucrânia pela Rússia, né? A Rússia perdeu muito com essa invasão, né? Se a gente pensar, por exemplo, toda a cooperação econômica que ela havia construído com a Europa, né? Durante mais de uma década, né? Isso tinha se tornado talvez a principal, uma das principais fontes de recursos dela, né? Aquela venda de energia barata, né? E ela também se expôs a receber assim, uma quantidade imensa de sanções econômicas por parte dos Estados Unidos. Então, por que é que, na sua visão, a Rússia partiu para o enfrentamento destas proporções como que a gente está vendo na Ucrânia?
Bom, eu acho que a gente pode analisar essa questão a partir de três dimensões, digamos assim. No primeiro momento, eu acredito que é o ponto principal, né? É numa dimensão histórica estrutural, de que, de fato, desde o começo do governo Putin, nos anos 2000, né, é uma questão fundamental para a Rússia e para esse regime reescrever as relações com o Ocidente e recolocar a Rússia num papel preponderante no sistema internacional. Então, da mesma forma com que isso, ao mesmo tempo, parece óbvio demais para ser uma explicação, né, uma explicação plausível para a decisão russa do Putin de invadir a Ucrânia em 2022, ela já é documentada e relatada pelo Kremlin desde 2000, no mínimo, através de vários documentos conhecidos como conceito de política externa, ou o que ficou muito famoso também no discurso do Vladimir Putin na Conferência de Munique em 2007. Então, a maior queixa da Rússia sempre foi que, ao fim da União Soviética, a OTAN, liderada pelos Estados Unidos, teria descumprido essa promessa de não avançar ao leste da Alemanha, né? E, em consequência, incorporou vários países que faziam parte ou da própria União Soviética, como os países bálticos, ou do antigo Pacto de Varsóvia, né? Como Polônia, Hungria. E principalmente no fator de que, além dessa quebra dessa promessa, a realidade imposta do sistema internacional para a Rússia foi relegada a um parceiro, o que a gente chama no inglês, né, de junior partner em relação aos Estados Unidos, em relação à Europa, sem um lugar à mesa na discussão, sem ter uma possibilidade de fato pautar os seus interesses. Dentro desse contexto estrutural, a Rússia vem se fortalecendo militarmente, né, principalmente a partir de 2008, com uma série de iniciativas de reestruturação das suas forças armadas, e principalmente a partir da década de 2011, com investimento em, de fato, um investimento maciço em novos sistemas de armas, né? E, num terceiro momento, eu acredito que tem um aspecto conjuntural que facilitou essa tomada de decisão. Na perspectiva russa, há sim um declínio relativo do poder estadunidense, que teve seu ápice no fim da década de 90, início dos anos 2000, e a ascensão de outras regiões de poder, principalmente China, Índia, ou também, se a gente quiser considerar os outros países do BRICS como um todo, principalmente o Brasil, trouxe esse caldo todo como uma possibilidade conjuntural a partir de uma confiança nas suas próprias forças armadas para exercer a sua vontade política, que, na minha concepção, facilitou essa tomada de decisão como uma última jogada, a última cartada para, de fato, trazer Estados Unidos e União Europeia à mesa de negociação para restabelecer ou reescrever essa nova ordem mundial que a Rússia considera primordial para defender os seus interesses no século XXI.
Você comentou, Getúlio, da confiança da Rússia nas próprias Forças Armadas. Justamente, né, no começo da guerra se esperava que a Rússia vencesse em pouco tempo. E hoje a gente vê que a guerra já se estende por 3 anos e meio e que a própria Rússia é bombardeada com uma grande frequência em locais que estão milhares de quilômetros para dentro da fronteira deles. Então, você considera que a Rússia se demonstrou militarmente mais frágil do que a opinião pública pensava?
Eu acho que é uma possibilidade de a gente analisar isso de duas formas também. Por um lado, sim, à medida de que eles não foram capazes de atingir o seu objetivo, talvez primeiro naquele momento de derrubada do governo, né, do regime do Zelensky. E como você bem mesmo colocou, né, com a fragilidade que eles têm demonstrado em serem atacados dentro do seu próprio território, né, como ficou também muito, muito bem explícito naquela operação Teia de Aranha, que a Ucrânia realizou com os drones. Então, por um lado, isso demonstraria uma certa fragilidade. Por outro lado, a gente também pode tanto olhar o histórico, né, recente das relações internacionais, recente eu digo desde o meados do século XX, mas até nas aventuras estadunidenses que a gente teve no século XXI, independente da força militar de um país, de uma grande potência, a derrubada de um governo não é tão simples assim de acontecer, né? E aí o que eu acho que pode ter pegado de surpresa o Putin foi uma resistência política do governo do Zelensky e essa continuidade tão maciça do apoio ocidental à Ucrânia. Né? A meu ver, talvez isso tenha sido o maior choque ou a maior surpresa para o Kremlin. Por outro lado, a Rússia até o momento não dispôs de toda a sua capacidade militar, né? E ela parece estar apresentando uma tática muito mais de guerra de atrito, de tentar vencer a Ucrânia pela exaustão, pelo cansaço, do que de fato ter que lançar mão de todo o seu arsenal. E aí também, por outro lado, a gente poderia ver que, apesar de todo esse esforço, de todas as sanções econômicas impostas à Rússia, em 3 anos e meio de guerra, eles continuam alimentando a sua máquina de guerra, continuam tendo uma possibilidade de manter esse esforço do conflito por mais alguns anos, aparentemente. Inclusive com um crescimento econômico muito grande, né? Se a gente for analisar por o PIB por poder de compra, paridade de poder de compra. Isso. No último relatório do FMI, a Rússia chegou ao posto de quarta maior economia do mundo. Então, eu acho que a gente pode ter uma análise que visualiza esses dois fatos. Sim, foi pego de surpresa. Sim, a capacidade de resposta ucraniana é considerável. Mas, por outro lado, a Rússia não tem jogado todas as suas cartas, pelo menos até o momento.
Getúlio, com relação ao que você começou explicando, né, nessa coisa, dessa ideia de retomar um lugar que o país já foi, ou talvez a encarnação passada do país, né, que foi a União Soviética. Mas assim, eu como tenho um pouco mais de idade, eu lembro de como era essa União, como a União Soviética operava, né? Quer dizer, em 79 a União Soviética invadiu o Afeganistão, que era um vizinho contíguo, em 81, mais ou menos. Ela ameaçou invadir a Polônia. Ela só não invadiu a Polônia porque ela concentrou tantas tropas ao redor da Polônia que houve um golpe no interior da Polônia. O general Jaruzelski tomou o poder e proclamou uma lei marcial, né? Fechou o regime para impedir uma invasão. Quer dizer, quando se fala que ela quer voltar a ser um player do mesmo nível dos outros, quer dizer, ela quer. É esse tipo de projeção de poder imperialista que ela ambiciona retomar, porque era uma coisa assim, mão de ferro, né? Como a gente tem esses exemplos que eu estou te dando aqui da União Soviética, né? Era assim, uma maneira de lidar com os paisezinhos como se fossem satélites, e se eles não resolvessem adotar a linha dela, né? Ela invadiu, né? É isso, é esse o projeto do Putin?
Eu tendo a imaginar que não é tão agressivo como a história mostra e tão agressivo como, principalmente nessa última década, ou principalmente desde 2008, quando a Rússia também invadiu a Geórgia, né, numa guerra que foi super rápida de 5 dias, mas para garantir a autonomia e a independência de duas regiões da Geórgia. Eu não sei se exatamente era esse o ponto, mas muitas pessoas acreditam, não, e inclusive é o discurso desses países que estão mais a leste na Europa, de que seria o objetivo do Putin de reestabelecer de fato a União Soviética. Até porque tem uma fala muito famosa do Putin de que a queda da União Soviética teria sido a maior tragédia geopolítica da história. Eu não acho que seja nesse sentido de restabelecer a União Soviética ou de ter uma projeção de poder tão grande a nível de ter uma capacidade de invadir tantos países como a União Soviética teria naquele momento. O que sim me parece ser o objetivo de Putin é de, nessa nova constelação do sistema internacional, no século XXI, de fato, criar um mundo multipolar no qual as potências estão em pé de igualdade. Não necessariamente elas vão agir como teriam agido durante a Guerra Fria, não necessariamente é interesse russo invadir outras regiões, anexar novamente as repúblicas bálticas, né? Esse é o maior, são esses três países hoje em dia são aqueles que têm a maior sensação de insegurança de possíveis movimentos militares futuros da Rússia, né? De novo, não tem como a gente saber o que se passa na cabeça do Putin de fato, mas eu acho que seria ingênuo a gente, ou melhor, imaginar que ele seria ingênuo de que a Rússia tem uma capacidade que a União Soviética tinha de agir em tantas frentes e com tanto poder, não me parece ser o caso. Me parece ser, de fato, sentar os líderes dessas grandes potências numa mesma mesa, de forma não só imagética, mas de forma prática mesmo, e redesenhar essas novas relações no século XXI.
E, Getúlio, União Soviética não era só uma potência no sentido de que ela tinha poderio militar para fazer muita coisa, mas também porque tinha uma base ideológica muito forte que sustentava as ações do país, e pelo menos em tese, né? O Putin, ele tem uma ideologia, ele defende uma ideologia, as ações dele estão inseridas num arcabouço ideológico que nem era na União Soviética ou não?
Nesse sentido, a ideologia que me parece que rege a forma de governar do Putin, ela está muito mais pautada, de fato, de uma ideia de um Estado forte nacionalista. E aí, nesse sentido, isso não seria uma invenção do Vladimir Putin, né? Então, tem um termo em russo, eu ainda não falo russo, estou aprendendo, mas então a pronúncia talvez não esteja tão correta, mas que chama Derzhavnost, algo assim, que também existe uma discussão de qual seria a melhor tradução para isso, e a tradução que mais me agrada, sim, seria de a qualidade de ser uma potência, a qualidade do Estado de ser uma potência e de agir dentro dos seus próprios interesses. E essa era uma palavra que já era utilizada por um candidato ex-militar nas eleições de 96, se não me engano. Alexander Lebed, que ele não venceu, obviamente, mas já era um discurso daquela época. E aí, em seguida, ainda no governo Yeltsin, a gente teve o Primakov, né, que atuou tanto como ministro das Relações Exteriores da Rússia, como também primeiro-ministro, né? E ele que traçou, dentro do segundo governo do Yeltsin, aquilo que a gente pode entender como a gênese daquilo que viria a ser a política externa da Rússia no século XXI, né? De que seria, de fato, uma política externa autônoma, independente de um Estado forte e multivetorial com relações com vários países, e não submetido aos interesses ocidentais, digamos assim. Ao longo do tempo, eu acho que isso foi se fortalecendo ao longo do governo Putin, né? E na última década a gente tem visto um declínio, digamos assim, no direito, em alguns aspectos dos direitos humanos dentro da Rússia, né? Principalmente no que tange a uma agenda mais conservadora, a uma agenda anti-LGBT, né? Há uma agenda que está muito associada com a religião ortodoxa russa, né? Então, um dos maiores apoiadores do próprio governo russo, né? É o Cyril, né? Da Igreja Ortodoxa Russa. Então, eu imagino que essa ideologia está muito mais pautada na ideia de um Estado forte o suficiente e que, ao longo do tempo, para continuar sustentando o regime russo, né? Isso acontece com outros regimes. Essa ideologia continua a ser fortalecida ainda mais. Mas a gente é muito longe de uma visão, por exemplo, que algumas pessoas têm, de que seria um Estado comunista, um Estado de esquerda, nada a ver com isso. É uma outra forma de ideologia, digamos assim, baseado muito mais numa noção nacionalista étnica.
Em termos de como o Brasil se relaciona com a Rússia e com esse reposicionamento dela, né, na questão da geopolítica mundial, por exemplo, nós tivemos um encontro do BRICS aqui, né, recentemente, e quando se fala sobre o posicionamento do Brasil no BRICS, muitas vezes a gente fala que o BRICS é uma instituição do Sul Global. Né? Está lá a África, tem outros países que foram convidados, também países da África, países do Oriente Médio. Diz assim, olha, a Rússia e a China não são países que estão querendo necessariamente se contrapor militarmente, né, ao Ocidente. Eles estão querendo um mundo em que caiba todos. Então, estamos nos colaborando, né, estamos criando instituições do Sul Global para que o Sul Global possa se inserir de essa forma mais organizada na comunidade de nações. Eu digo assim, isso como eu vejo o Brasil falando, né, algumas pessoas no Brasil. Mas, por exemplo, nós tivemos agora, essa semana, né, um encontro de um outro bloco, né, que é um bloco estritamente asiático, na China, né, em que Putin foi um personagem ali que teve uma centralidade, em que houve um grande desfile militar, uma grande demonstração de poder armado, né, e que agora, hoje mesmo, o presidente Trump estava dizendo, olha, eu acho que nós perdemos a Rússia e a Índia como possíveis aliados para a China, quer dizer, numa visão parece diferente do que a gente pensa, assim, ah, o sul global é um, não está querendo brigar com ninguém, né? Como é que a Rússia, a gente fala, ah, nós, a Rússia está dentro do sul global, nós estamos junto com eles aqui no BRICS. Como é que eles se veem em relação a essa questão de sul global ou não? Eles estão apostando numa coisa muito mais potencialmente conflitiva do que nós aqui estamos assumindo.
Eu acho que não é necessariamente conflitiva. A imagem que a maior parte das pessoas tem, e eu não julgo, porque é uma imagem que é passada muitas vezes, principalmente pela mídia, é de que esses blocos seriam necessariamente anti-ocidentais. Na minha concepção e de vários outros analistas, não se trata de um movimento anti-ocidental, mas talvez que a gente poderia chamar de pós-ocidental, e aí muito, muito relacionado com o que eu disse na primeira ou na segunda pergunta, né? De que o objetivo maior russo é reescrever aquelas relações que foram determinadas a partir da queda da União Soviética. Nesse sentido, eu acho que sim, tem um fator russo da política externa russa de quanto mais membros, quanto mais países, né, membros das Nações Unidas, né, o chamado Sul Global, estiverem juntos com a Rússia nesses processos de redesenhar, redefinir e reformular as instituições globais que existem, né? Então, em nenhum momento eles dizem abolir as instituições que existem. Eles apenas afirmam a necessidade de reformulá-las, né? E dar maior espaço para outros países, por exemplo, no caso do Brasil. Só que, ao meu ver, o Brasil corre o risco de... E aí eu acho que talvez eu esteja até um pouco sozinho nessa análise, acho que a maioria dos meus colegas não concordariam com ela, mas corre um risco um pouco de dar um valor maior para o BRICS do que Rússia, China e Índia poderiam de fato dar. Eu acho que sim, há uma relação de interesses, e o Brasil pode sim se aproveitar muito disso através dos BRICS, só que por outro lado, me parece muito mais que o objetivo do governo russo, do governo indiano, do governo chinês é estar em pé de igualdade numa constelação de poderes junto com os Estados Unidos. Não necessariamente para serem parceiros, né? Mas em pé de igualdade para tomar as decisões do sistema internacional. E aí eu não sei até que ponto, a longo prazo, o Brasil seria... estaria dentro desses interesses desses países, entendeu? Então, por isso que eu acho que o Brasil tem que tomar muito cuidado, sim, para, de fato, atualmente os BRICS são a melhor plataforma para a gente se inserir como um dos líderes do Sul Global e de, por exemplo, advogar o nosso lugar enquanto membro pleno do Conselho de Segurança, de pensar em alternativas financeiras, de pensar de não usar mais o dólar. Só que a longo prazo eu, de fato, tenho uma certa dúvida de que o Brasil deveria apostar todas as fichas apenas no grupo que a gente chama, por exemplo, de BRICS. Sabe? Eu acho que o Brasil tem mais a ganhar com uma política externa que se assemelha muito à política externa que a Índia tem realizado até então, pelo menos. A Índia é um país que consegue ter uma ótima relação, pelo menos até recentemente, tanto com a Europa, com os Estados Unidos, com a Rússia e, de maneira pragmática, está tentando se aproximar com a China. Eu acho que é isso que o Brasil deveria buscar.
E, Getúlio, na verdade, isso é uma coisa que você já comentou como parte, como um componente das respostas de várias outras questões, mas pensando especificamente nisso agora, tem analistas que avaliam que, no que dependesse do Trump, o mundo ia mesmo voltar a ser dividido em potências, ia se tornar um mundo multipolar, né, com China, Rússia, Estados Unidos. Esse também é o desejo do Putin? Eles estão alinhados nesse interesse?
Olha, numa resposta muito franca, eu acredito que sim. Assim, eu não acho que isso a gente deve imaginar necessariamente uma imagem de três líderes, quaisquer que sejam, três líderes maquiavélicos que vão dominar o mundo. Mas de uma maneira mais prática, sim, se a gente pensar que a maior crítica russa, de novo, desde 90, é a expansão da influência ocidental liderada pelos Estados Unidos próximas às suas fronteiras e a interferência do que eles chamam, né, dessa agenda neoliberal que é contra os costumes domésticos de cada país. Se a gente chega no mundo multipolar no qual cada região ou cada uma dessas potências não tenha tanto esse poder ou esse interesse de influência nas regiões que são consideradas sensíveis para cada um desses países, então, por exemplo, a Rússia não tendo uma capacidade de influência tão grande na América Latina, os Estados Unidos, a OTAN, não tendo uma presença pelo menos militar no entorno geográfico russo, e a questão do Mar do Sul da China também, sem uma presença militar tão grande dos Estados Unidos e com capacidade de maior influência militar, econômica e política da China, me parece ser o cenário ideal dentro da visão desses três líderes, né? Então, eu diria que sim. Não necessariamente isso escrito, determinado através de instituições, mas como um acordo tácito.
Pensando nós como integrantes da América Latina, né? Quer dizer, se a Rússia topar jogar esse jogo, isso não é ruim para nós, quer dizer, porque, por exemplo, né, agora no famoso encontro que houve, né, no Alasca entre Trump e Putin, né, conversaram juntos, né, ninguém sabe exatamente o que eles conversaram a sós, mas uma das possibilidades que foi aventada é que teria havido uma negociação entre Ucrânia e Venezuela, né? Isso foi uma coisa que foi bastante divulgada, né? Falou, olha, o que aconteceu ali é que foi eles não resolveram nada da Ucrânia, mas eles debateram temas, né, assim, macropolíticos gerais e falaram, olha, você fica com a sua esfera de influência, eu fico com a minha. Para nós que cairíamos aqui na zona de influência americana, esse tipo de política assim, das grandes zonas de influência seria muito ruim, não é?
Sim, sim. Concordo plenamente.
Será que a Rússia estaria... Isso tem um elemento para pensar que a Rússia poderia fazer esse tipo de... Porque a China parece que não, né? A China tem investimento na América Latina em diversos lugares, né?
Então, aí eu acho que a gente entra num outro ponto. Bom, primeiro, ninguém ainda tem acesso no que de fato foi conversado, né, entre as partes, mas sim, é uma possibilidade que tem sido aventada até pelo desenrolar dos acontecimentos, né? Eu acho que é uma análise totalmente válida e que eu tendo a compartilhar, mas, de novo, é muito mais ainda no campo da especulação do que a gente, de fato, tem acesso. Mas eu acho que também seria ingênuo a gente achar, enquanto latino-americanos, de que a Rússia estaria tão preocupada assim conosco. De novo, eu acho que a presença do Brasil nos BRICS, esse movimento do Sul Global, ele é interessante desde que ele esteja dentro dos interesses russos também. Então, como que eu particularmente vejo isso? A questão da Rússia, para a Rússia, melhor dizendo, ela parece ser muito mais sensível naquilo que tange aos interesses políticos securitários russos. Então, é o maior medo russo, né? De fato, ter a OTAN estacionada perto das suas fronteiras, de fato, ter atividades que poderiam causar a derrubada do regime russo ou de outros países a seu entorno que são considerados, até o momento, governos parceiros que poderiam se tornar governos hostis à Rússia. A Rússia não tem, pelo menos até o momento, dificilmente teria, uma capacidade econômica de investimento assim tão grande em outras regiões do mundo, por exemplo, como a América Latina, que a China tem. Então, o lado chinês me parece muito mais relacionado com o movimento que outrora os Estados Unidos fez, e agora eles estão tentando inverter a lógica, de liberalização do comércio. E aí, nesse sentido, sim, a América Latina me parece ser fundamental para os interesses chineses. E aí entra naquele discurso, naquela conversa que a gente estava tendo agora há pouco. Por isso que é papel fundamental da política externa brasileira não ficar refém de nenhum desses polos, né? Porque inevitavelmente a gente vai estar, em maior ou menor grau, sendo influenciado pelo governo estadunidense, né? Então, no momento, a gente está vendo isso, né? Governo Trump, basicamente querendo retomar a doutrina Monroe em sua forma mais explícita. Mas a longo prazo, a gente vai ter outros governos, não que sejam necessariamente anti-influência na América Latina, mas que tenham uma avidez, né, para influenciar na América Latina menor que o governo Trump tem no momento. Então, eu acho que sim, tipo, é perigoso, né, pensar isso a longo prazo, mas também acho que é ingênuo imaginar que a Rússia estaria disposta a agir em nossa defesa, entre aspas, digamos assim, em frente aos Estados Unidos. Parece que a análise à Ucrânia pela Venezuela, de novo, não sabemos se é isso que foi conversado, mas me parece uma análise plausível.
Getúlio, o Putin já está com 72 anos e não parece haver um sucessor para ele ainda. Não tem mesmo? Não, existe alguém que compartilha e que pode dar continuidade a essa visão de uma grande Rússia que ele vem tentando construir? Ou a ideologia Putin tende a morrer com o Putin?
Olha, até onde eu tenho informação, né, recentemente eu não tenho me ocupado tanto com essas questões um pouco mais do entorno político ali interno. Mas, assim, da análise que eu posso ter até o momento, eu imagino que ainda não tenha um nome definido, pelo menos que seja de conhecimento público. O que a gente poderia especular é que os nomes mais fortes dentro do governo do Putin nos últimos anos teriam um peso maior nesse futuro processo. Mas eu não imagino que uma Rússia pós-Putin, que inclusive é um tema que eu gostaria de começar a especular um pouco mais, porque esse momento vai chegar inevitavelmente, que uma Rússia pós-Putin possa ser necessariamente tão diferente assim. Porque esses interesses securitários, políticos e regionais que a Rússia tem, eles são históricos, estruturais. Então, um governo que fosse, vamos supor, extremamente alinhado ao Ocidente e estivesse predisposto a alinhar integralmente com o chamado arcabouço institucional e liberal ocidental, não teria uma base de apoio entre a classe política e, não sei, talvez dizer, entre a população, forte o suficiente para conseguir se manter no governo ao longo de bastante tempo. E aí, retomando aquele termo que eu utilizei agora há pouco, né, Derzhavnost, é uma relação de ver a Rússia enquanto potência, que ela pode ser em maior ou menor grau visualizada hoje em dia na figura do Putin, mas de que não é uma invenção, uma ideologia apenas putinista. Ela sim faz parte de um ciclo político grandíssimo dentro da Rússia. Então, eu não consigo imaginar uma Rússia pós-Putin no qual esse projeto político atual seja terminado por completo. Talvez ele possa ser suavizado, talvez ele possa ser instrumentalizado através de outras práticas que não sejam, por exemplo, da utilização das forças armadas, como a gente viu na Geórgia, na Crimeia e agora desde a guerra de 2022. Talvez possam ser por outros caminhos, mas eu imagino que os objetivos seriam sempre os mesmos.
É interessante, porque a gente fala sobre uma suposta mentalidade russa, né? Mas eu vou meio que voltar para a minha primeira pergunta, que é das bases dessa guerra, no seguinte sentido, né? A gente pode pensar assim, poxa, a Rússia estava num momento tão bom, eles estavam ganhando dinheiro, estavam criando um segundo, né, oleoduto, né, para venda de gás, né? Quer dizer, o país estava num momento próspero, troca tudo isso para uma guerra. Isso é para a nossa lógica, que nós somos um país que não tem guerra. Você troca tudo isso por uma guerra de 3 anos que vai morrer 1 milhão de pessoas. É o oposto de sair da zona de conforto, é você ir em busca de um grau de conflito. Assim, que é uma das coisas que me leva a ter esse tipo de entrevista. Você tentar entender por que um país está bem, está tranquilo, os vizinhos aparentemente também não estão tendo nenhuma rusga tão grande, né? Não sei, você pode me corrigir. E aí resolve falar, não, a gente abre mão disso tudo porque por essas razões estruturais que você está falando, né? Isso é quase difícil de entender com a minha cabeça.
Não, mas é uma visão, acho que também difícil para a gente, mesmo que analisa isso, né? Porque, como você bem colocou, num primeiro olhar, parece uma decisão tomada de supetão, né? Que não traria nenhum benefício. E a gente não pode ser ingênuo também de comprar 100% o discurso russo de que está tudo mil maravilhas. Também não é assim, né? Mas eu acho que a gente pode ver isso, por que essa decisão, né? Por que decidir invadir? É semelhante com o que eu disse no começo, mas tentar colocar isso de outra forma. Primeiro, a discussão com os Estados Unidos, né, basicamente, de a OTAN não tem razão de ser hoje em dia, a OTAN não deveria conjeturar a adesão da Geórgia e da Ucrânia sob nenhuma hipótese. Tropas estacionadas em alguns países no leste europeu deveriam não estar lá. É uma questão que, se você analisa os documentos, as análises e os discursos russos, que nasceu já nos anos 90 e que tem se intensificado desde 2000. Então a gente pode pensar isso num primeiro momento, ou numa primeira análise, como, de fato, a última cartada de um objetivo que tem sido cada vez dito com uma força maior de mais de 30 anos. Então, não é um objetivo que deu-se agora, mas é um objetivo que está sendo colocado na mesa há mais de 30 anos e, em maior ênfase, há pelo menos 20 anos, ou desde 2007, se a gente quiser assim colocar. E na visão russa, em nenhum momento o Ocidente, de fato, esteve disposto a renegociar essa questão. E aí, olhando o lado econômico, de fato, sim. Aparentemente, a Rússia teria muito mais a ganhar não estando nesse processo de sanções, né, e continuando as relações normais com a Europa. Mas eu imagino que era, sim, visualizado já pelo governo russo a perspectiva de que, a longo prazo, a Europa já iria comprar menos energia russa de qualquer maneira, a partir das políticas de renovação energética, de energia verde, que estão em vigor na União Europeia nos últimos anos. Então, a longo prazo, a Rússia já dependeria menos da Europa, e um mercado que está em contínua expansão e que vai continuar por ainda muitas décadas, até por motivos demográficos, é a Índia e a China e outros países asiáticos. Então, se talvez a gente analisar, a Rússia não perdeu ainda nada. Ela só trocou. Em vez de vender para o mercado europeu, ela está vendendo para o mercado asiático, sobretudo China e Índia. E aí, toda essa questão política, e não mais militar, mas política, que está em pauta com a guerra da Ucrânia desde 2022, e aí eu não falo nem numa discussão acadêmica, numa discussão mesmo de bar, de boteco. As pessoas estão, pela primeira vez, eu imagino desde o fim da Guerra Fria, imaginando um novo mundo. Qual vai ser, como vai ser, ninguém sabe. Mas é uma conversa que está em diversos ciclos. Nossa, os Estados Unidos não é mais a grande potência que tinha sido até então. A China está em pé de igualdade com os Estados Unidos em diversos aspectos, ou até mais avançado. E a Rússia, que durante os anos 90 foi vista como um país subalterno, que vivia apenas da sua força nuclear, tirando isso, não tinha mais nenhuma capacidade. Ela sim tem capacidade econômica, militar e política de fazer valer os seus interesses. Então, acho que o início da guerra tem esse caráter simbólico muito importante. A partir de 2022, a gente não vive mais num mundo no qual os Estados Unidos têm capacidade de ditar unilateralmente os seus interesses.
Getúlio, sua
Oi.
pesquisa de doutorado é especificamente sobre o Ártico,
Sim.
a ação da Rússia lá. Então, conta pra gente quais são os planos da Rússia no Ártico.
Bom, eu sou apaixonado por esse tema, por isso eu fui me apaixonando conforme eu fui começando a pesquisar sobre ele, mas ele foi surgindo assim desde o mestrado, de certa forma, como ele ia aparecendo em alguns documentos que eu analisava. Mas a gente tem três interesses principais de numa primeira análise, né? Então, a primeira questão é: a Rússia tem aquilo que chama uma literatura chama de Rota do, do Nordeste, que a outra rota é a Rota do Noroeste, que é pelo Ártico Canadense. Só que dentro da Rússia, essa Rota do Nordeste é chamada de Rota do Mar do Norte. E ela liga o oeste da Rússia ao extremo leste através do Oceano Ártico. Isso desde os tempos imperiais, né? Lógico, isso foi intensificado a partir da União Soviética, e desde o fim da União Soviética tem se mantido desde então. É uma rota que é extremamente importante, tanto para a níveis domésticos para a Rússia, para alimentar o seu comércio doméstico, né, de transporte de uma ponta a outra, mas que com as projeções de derretimento da calota polar, da camada de gelo no Oceano Ártico, que tem cada vez sido adiantadas pelas projeções científicas, ela é uma rota que tem uma capacidade de transformar numa rota marítima comercial internacional extremamente viável e muito mais curta do que a atual entre o canal de, pelo canal de Suez. Então, as uma viagem entre Londres e Yokohama, no Japão, através do Ártico Russo, ela é 40% mais rápida, ou melhor, 40% mais curta, melhor dizendo, 40% mais curta do que os atuais caminhos do comércio marítimo internacional. Então já é uma possibilidade de a Rússia se colocar como um player internacional e ganhar dividendos disso através dessa rota. No segundo ponto, o Ártico, que é onde estão localizados a maior quantidade de petróleo e principalmente gás natural da Rússia. Então a exploração desses hidrocarbonetos e, consequentemente, as exportações estão muito baseadas dentro do Ártico. O Ártico é responsável por cerca de 20% de todo o PIB da Rússia. Então tem um interesse econômico também lá muito grande. E um terceiro ponto também, o ponto do aspecto securitário, né? Ao mesmo tempo que esse derretimento da calota polar se coloca como uma vantagem possível para a Rússia no século XXI, ela também é vista como uma possível fraqueza de que os países ali da região, né? Porque se a gente olha o globo, Rússia e Estados Unidos estão muito perto a partir do Alasca, né? O Rússia e Canadá, né? Através do Oceano Ártico, de uma invasão através do Polo, né? E lá é onde estão estacionados, né? Na Península de Kola, que é na divisa com a Noruega, onde estão estacionados a maior parte da frota naval russa, frota do Mar do Norte, e também dos seus submarinos nucleares. Então, dentro dessas três primeiras análises, é como o Ártico se coloca como um lugar importantíssimo dentro da política russa. E aí, só para finalizar esse ponto, o Ártico vem sendo debatido cada vez mais em diversos aspectos, principalmente ambientais, climatológicos. Não só pelos países do Ártico, mas também por outros países, né? A China, a Índia, têm um interesse crescente no Ártico. Outros países, né? A gente tem Coreia do Sul, Japão, Singapura, todos esses países têm políticas específicas para o Ártico, sobretudo na questão de energia e de pesquisa. A Rússia, se aproveitando do fato de ser o maior país do Ártico, né, tem cerca de 40% da costa, se não me engano, ela consegue, através do Ártico, se colocar como um ator imprescindível para as relações internacionais no século XXI, que é justamente o objetivo dela. Qualquer decisão a ser tomada tem também que passar pela mesa da Rússia. A Rússia, sendo o grande ator do Ártico, ela tem todo esse interesse.
Hoje, Túlio, já estamos chegando no final. Eu estou querendo propor mais uma pergunta, depois a gente vai para o bloco final, que é com relação à percepção do Putin aqui pelos brasileiros, né? Que a gente tem brasileiros lutando dos dois lados no conflito da Ucrânia. Isso eu achei muito interessante. E só a Ucrânia que faz um trabalho sistemático de captar gente. As pessoas foram para a Rússia, não é que a Rússia está procurando, mas por algum tipo de ligação, de admiração. E a gente vê gente da esquerda e da direita atacando e elogiando o Putin aqui no Brasil, né? Vocês falam, por exemplo, nossa, a direita diz, nossa, a Rússia é um país com valores de família, né? Não tem parada gay. E a esquerda diz, nossa, Putin, o grande resistência era ao imperialismo americano. Como é que você vê essa maneira como a figura do Putin e o conflito é lido aqui dentro do Brasil?
Eu acho isso sensacional de acompanhar, porque a gente fica muito confuso, né? E chega a ser, às vezes, até engraçado. Eu acho que o primeiro ponto é que tanto a direita como a esquerda eu diria que não, mas sim, ainda confundem em alguns aspectos, Rússia e União Soviética. E não são o mesmo país, não são a mesma estrutura institucional política. E aí, dentro da esquerda, justamente como você bem colocou, esse movimento da Rússia, do governo do Putin, ele é colocado como esse freio ante ao imperialismo norte-americano que a gente viu em maior grau desde os anos 90. E aí, por esse lado, a esquerda seria talvez a favor do Putin, né? Até nas nossas análises, assim, muitas vezes por eu ter uma análise que tenta ver mais o lado russo, talvez o pessoal da direita me chamaria de putinista. Só que, por outro lado, eu também sou muito crítico aos movimentos internos de repressão política e social cada vez mais avançados dentro da Rússia. E aí, pelo pessoal da esquerda, né, eu seria visto talvez como um analista ocidentalista, que é crítico ao governo Putin. E aí, aqui no Brasil, eu acho que isso dá-se pela essa confusão, o que é russo e o que é a União Soviética. E acho incrível que isso aconteça. Não acho, não incrível de inexplicável, incrível de que é interessante mesmo, de que algumas falas, se você não sabe por quem foram feitas, você não tem como saber se aquela pessoa que disse aquilo é uma pessoa de direita ou de esquerda, porque é o mesmo argumento utilizado, muitas vezes.
Getúlio, um livro, um filme, uma série que você indica para quem quiser começar a entender a Rússia de hoje?
Eu indicaria um livro de um professor que chama Andrei Tsigankov, chama The Strong State in Russia, Development and Crisis. É um livro já de 2014, né? Mas ele mostra muito bem como o Estado russo foi se fortalecendo desde o governo Putin. Se não me engano, analisa também nos anos 90. Acho que é um livro bem acessível.
Um livro, um filme, uma série para a gente entender a Rússia de todos os tempos, não só a Rússia de hoje.
Tem um outro livro chamado Russia Polity Stories, do autor e político russo chamado Dmitry Trenin. É bem interessante também e relativamente curto.
Um autor fundamental para a sua formação pessoal.
Eu vou citar, então, um autor de literatura norte-americano chamado Ben Lerner. Ele tem um livro chamado 10 horas e 4 minutos. E eu me inspiro, não no sentido que eu tenha essa capacidade, mas me inspiro de gostaria de um dia conseguir escrever igual ele. Se vocês me perguntarem sobre o que é o livro, não tem muito uma história, mas aquela capacidade de alguém escrever tão bem que uma frase que não tenha talvez um conteúdo tão explícito, você acha sensacional. Então, a forma como ele escreve é a forma como eu gostaria de escrever nos meus trabalhos também.
Para concluir, qual é o seu prato do dia? Sua preferência gastronômica?
Eu diria que... do dia, hoje, eu estou com muita vontade de comer estrogonofe. Não foi proposital, juro por Deus. Não foi piadinha. Foi a primeira coisa que veio. Faz uns dias que eu estou com vontade de comer estrogonofe. Mas o meu prato favorito é filé parmegiana.
Encerramos aqui esta edição do Prato do Dia. Eu, Pablo Nogueira, e meu colega Bruno Vaiano recebemos o estudioso de Relações Internacionais Getúlio Alves de Almeida Neto para conversar sobre o papel da Rússia no cenário geopolítico mundial.
Prato do Dia, o cardápio certo para você ficar bem informado.